דף קל"ו, פאג'ינה 136. Vamos começar na Mishnah. Início da página na Mishnah. Akotev Nechasav Levanav. Quem quer presentear seus filhos, dar os bens quando ele está ainda saudável. E, por exemplo, o Rosh Hashanah traz que ele quer casar uma segunda mulher, e ele não quer que os filhos, ele não quer que
a mulher pegue dinheiro,
não? A mulher, por causa da ketubá, amanhã querer pegar e etc. Então ele já presenteia antes de casar a segunda vez. Isto é apenas um exemplo, ou qualquer outro motivo que a pessoa escreve Nechasav Levanav em vida. Então Tanakh Amá sustenta צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי רבי יהודה. דקור רבי יהודה פרסיסה אסקריבר נו דוקומנטו מהיום אפרזנצ'י ולאחר מיתה. עושה ז'ה כאפרטיר דאוז'ה ועושה התקירי הוא גוף דוקרקה, הוא גוף דוקרקה, הפרופריה תארה, מייזוס פירות וזופרותו די סובה אפיקר קומיגו עשידי זופאי até ele morrer, então מהיום ולאחר מיתה. פיקו קלארה?
זאת אומרת שזה שווה גם לאחר שהוא...
לא רק ששווה.
מהיום?
סי, נאו, תבוא. אז אליטה נוטה פרזנציה נוטוטומנטי אגורה, אלי פרזנציה הוא גוף, דו קרקע, ואיז הוא פרוטו, הוא זו פרוטו די איזה קרקע, דלי, עתה אלי מורר.
אוקיי. אלי פושב דאג' דאג'.
אוזו פרוטו, כן, מה שנקרא אוזו פרוטו.
חום אלי פושב דאג' דאג'.
נכון? נושא כאין דיסי כבר לא יודע.
אוזו פרוטו.
אשכנא.
לא, מה פושב דאג' דאג' דאג'.
הוא מהווה סקפה פרזנצ'ה, פה פרזנצ'.
מעניין שכל העולם
הולך לפי... לא, שכיב מילה פעלה מוסקי... לא, שכיב מילה... לא, מה זה לא די? זה טסטמנט הנורמל, לא מהיום. לא מהיום. סיים מהיום מקומפליקדו. מהיום כזה כאו פיליו גניו גוף הפרטיר דאוז'ה.
אז הוא פיליו גניו... איזה פרטו
פעלה מהיום? איזה? כאילו פעלה מהיום?
אבל נעצבנו כאן, לא היינו כאן את הפסק
הלכת
התשעון. זה פסק טסטמנט? לא, מה זה טסטמנט? Mas que
pode ou não pode? Então não deu nada.
Pera, os filhos têm que fazer isso.
Como tem que
fazer? Vou fazer uma reçada, Rabotai, te estão confundindo.
Não.
O testamento que vocês acham que é testamento, estão falando que vai acontecer tudo depois da morte do sujeito. Aqui, aí, depois da morte, já falamos ontem que depende. Se é um daite que funciona. Se é um shtar mataná, para depois da morte não funciona. Ponto. Aqui, está falando um Shtar Mataná que funciona a partir de hoje, porque ele colocou a data, quer dizer, disse, Mehayom, a partir de hoje já ganhou você essa terra, acabou, não tem como voltar atrás. E os Perot, só que ele está usando, por isso ele acrescentou Melachar Mita. Dibre Rabi Yehuda, Rabi Yossi Omer, Enotzarich, Rabi Yossi diz, não precisa escrever Mehayom, se ele escreve Melachar Mita, já apenas é suficiente para fazer esta negociação, ou seja, o gufo é do filho e os perot ficam com ele até ele morrer. Vamos ver o motivo de Rabi Yossi na Gemara. Continuando. Akotev, agora, Akotev Nechasav Livno Leachar Moto, quem escreve desta forma que falamos, cada um conforme sua chita, ele escreve Meayom Leachar Mita, Haav Eno Yachon Limkor, Mipene Shein Ketubin Laben. O pai não pode vender este campo para um terceiro, porque já está adjudicado, está dado para o filho.
No primeiro caso.
Vê a Ben, é o primeiro, é o mesmo caso.
Não.
É a mesma coisa, o mesmo caso estamos falando, só que a Mishnah está falando das Alachot. A Av não ia colim cor me penechem que tu me laben. Vê a Ben não ia colim cor me penechem birsutav. E o filho também não pode vender, porque o usufruto desse campo agora é do pai até a morte. Mahara a Av, se o pai eventualmente vendeu, mehurima tiamut. Quer dizer, a venda acontece até ele morrer, porque o filho vai tirar isto do comprador. Por quê? Porque era dele. Então, como usufruto, por enquanto dele, então vendeu o pai para usufruto. Chama que vendeu para usufruto até morrer. Mahara ben. E se o filho chegou a vender, precisava dinheiro, vendeu o campo. Ela loqueach baem klum a tiamutav. O comprador, tudo bem, ele vai ter direito sobre essa terra, mas só quando o pai vir falecer. E tudo isso se dafka o pai faleceu antes que o filho. Mas se o pai vem falecer depois do filho, e o filho vem falecer antes do pai, nesse caso vamos ver que é machloket na Gemara. Até aqui, tá bom? Ficou claro? Muito bom. Diz a Gemara assim. Primeiro, que adianta escrever, a Gemara de hoje tem muitos detalhes, então vamos prestar atenção, certo? É, principalmente o fim da Gemara de hoje, que é o fim do segundo tempo. Então vamos lá, diz assim. Vejicatav me ayom leachar mitá maihabe. Primeira coisa, pergunta a Gemara, que adianta escrever me ayom leachar mitá? Haré quando o sujeito escreve me ayom leachar mitá, é a priori uma contradição, como vamos ver que em Get é uma contradição. Me ayom que se me ayom, leachar mitá que se leachar mitá. Então, se o sujeito junta as duas frases, Atnan, me ayom leachar mitá, Get veno Get. Quando o sujeito dá um Get para a esposa e escreve que se Get seja Get, me ayom leachar mitá, é safeget. Por que safeget? Porque eu não sei se ele, quando falou leachar mitá, quis voltar atrás de meayom, e se quis voltar atrás de meayom, em get leachar mitá, depois da mitá não pode dar divórcio, e da mesma forma aqui não poderia dar presente depois da morte. Então, como é dúvida, fica safeget. Então, aqui também teria que ser safek. E, por exemplo, no caso lá, choletzet velo mitiabemet, se o sujeito morrer, é safek megureshet. E se não tem filhos, ele apenas vai fazer chalitza e não pode fazer ibum.
A gente não discutiu isso,
não? Não, não, esse, não.
Que se o cara deu antes de morrer, não era um chequinhar, não sei o
quê? Não. Nós estamos falando assim. Ontem, no que falamos ontem, o sujeito não disse la chamita. O sujeito não disse la chamita. O sujeito apenas deu uma ordem de escrever um documento agora em vida. Só que a dúvida nossa era se ele queria presentear verbalmente, como Shahir Mirá, ou queria presentear através do documento, e o documento já, o cara morreu, não dá para fazer. Mas aqui, porque aqui eu negociei por causa da frase. Me ayom leachar mitá, a priori uma frase contraditória, a ponto que em get, essa fek me gureshet. Então responde a Gemara, olha. Atam mesaf kalan, itna ave e hazara ave. Lá não tem como interpretar o get, partir-lo em dois. Lá, em get, você, ou o get é de hoje, ou o get é depois da morte. Então, como pode ser de hoje, ou pode ser da morte, é safek. Aqui, o presente dá para dividir-lo em dois. Mas aqui, o presente pode ser dividido em dois, como tem duas coisas aqui, é o próprio terreno e o usufruto. Como tem duas coisas, então eu interpreto uma das frases. Meayom se refere sobre o campo e leachar mitá é os frutos também, mas o próprio campo que recebe a partir de hoje. Então, como dá para interpretar, então não é contradição, como no caso do get. Ficou clara a resposta? Muito boa. Continuando, agora vamos ver em Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer e no tzarich. Rabbi Yossi diz: não precisa escrever meayom, o sujeito está em vida hoje. E ele escreve que esse campo seja seu, o filho dele, leachar mitá, já é suficiente, já funciona como meayom leachar mitá, mesmo sem escrever meayom. Por quê? Diz a Gemara assim. Agora a Gemara, agora vamos ver o porquê daqui a pouco. Diz a Gemara, conta uma história. Rabba Barabua Halash, Rabba Barabua estava doente. Ale Gabé, Rabuna Bar Nachman. Rabuna Bar Nachman foram visitá-lo, Rabba Barabua. Amale Rabuna Bar Nachman, antes de entrar, diz Rabuna para Rahman, os dois estão visitando. Vai minei alahá que Rabbi Yossi ou alahá que Rabbi Yossi? Dice Rabuna para Rahman, olha, você que mais chegado a ele, se era por isso, pergunta para ele se alahá, neste caso, como Rabbi Yossi ou como Rabbi Yuda, precisa escrever meayom ou não. Amale Rahman diz para Rabuna, tamed Rabbi Yossi lo yadana, alahá e vai minei. Eu nem sei qual é a svará de Rabbi Yossi que não precisa escrever meayom, como serve. Você me está dizendo que eu pergunte para ele alahá, não entendo nem Rabbi Yossi. Amale at bae minei alahá ilo, vetame ana amin alahá. Você pergunta para ele se alahá é como Rabbi Yossi ou não, eu quero saber essa informação. Depois que a gente sair, eu vou te explicar qual é o motivo e a svará de Rabbi Yossi, por que não precisa escrever meayom. E diz a Gemara, bae minei amarle, perguntou para ele realmente a Rabbi Nachman, a Rabba Barabua, amarle ahi amar Rav. Ele diz o nome de Rav, alahá que Rabbi Yossi. Alahá que Rabbi Yossi, normalmente em coisas principalmente financeiras a gente fala alahá que Rabbi Yossi porque nimukó imó, não?
Sobre o quê?
Nimukó imó. Nimukó imó quer dizer que Rabbi Yossi tinha quando falava, no, quando gli falava una cosa che se gli tinha la logica era forte. Tudo bem? Então se disse a cara Biosi, Batarle Nafku, quando saíram da visita, amarle ai, então Rabuna cumpriu sua promessa, que disse que vou te falar um motivo. Amarle, ai, não tame de Rabiosi. O motivo de Rabiosi, que diz que só é suficiente escrever Lahar Mitah, e já funciona assim, que se ele escrever Lahar Mitah, funciona que o campo é do filho hoje, e os frutos são depois da morte, por quê? De amar, Zmanos el Shtar Mochiach Alav. Biosi diz, olha, o sujeito está escrevendo um documento, ele escreve data no documento. Tem edim, assinando, tem data. Então, como o documento tem data, já a data indica que o presente foi dado hoje. Então, por que ele falou Lahar Mitah? É só para usufruto. A data, Zmanos el Shtar Mochiach Halav. Em Gitim falamos bastante sobre isso em Get. O Rashbam se prolonga aqui em relação a Get. Parece que em relação a Get, Lahar não é como Rabi Yossi, mas em Get o motivo é outro. Mas aqui, em relação a este negócio de herança, a Lahar é assim como diz Rav Nachman, que é como diz a Gemara aqui, Zmanos está Mochiach Alav, Tanya Meach, estamos também assim, Rav Yossi Omer, e não tzarich, não precisa escrever Meayom Lahar Mitah, Mipenei Shel Zmanos Shel Shtar Mochiach Alav. Muito bom.
Próprio Rav Yossi, esse de cor?
Mas não
vi como o Rav Yossi. Pashut, depois da morte. Não, o Hidush Rav Yossi é mesmo sem falar Meayom, já ele cana o carca. Mas tem que falar Lahar Mitah, óbvio. Ele escreveu Lahar Mitah, não escreveu Meayom.
Ele não sabia também o motivo porque é uma braita, é isso?
Rabuna tinha falado e agora confirmou que
esse é o motivo. Esse motivo é por causa de uma braita.
Não sabia essa braita.
Isso, não sabia essa braita, exatamente. Vai, Miné. Agora presta atenção. Agora Agmará ainda Agmará. Vai limitar um pouco a ideia da Rabiuda. A Rabiuda diz que precisa escrever Meayom Lahar Mitah. Diz a Agmará assim: Agmará tem uma dúvida. Na ideia da Rabiuda, vai Miné Rabba, Melar Nechmar, Behaknaa Mau. O que acontece se não é presente? Não está escrito, estou dando. Ele diz Lashon Kinyan no Shtar. E também para a Rabiuda precisa escrever Lahar Mitah, Miamé, perdão. Também para a Rabiuda precisa escrever Meayom. Também para a Rabiuda precisa escrever Meayom. O Dafka em presente, eu digo que tem que falar Meayom. Se não disse Meayom, pode ser que o documento apenas é um documento de presente que vai começar a valer depois da morte. Mas se ele, no lugar que escreveu presente, ele escreveu Kinyan, hoje, e escreveu a data, também para a Rabiuda precisa escrever Meayom ou não precisa? Amarle, diz Rav Nachman, Behaknaa no tzarich. Se ele falou Lashon Kinyan, não precisa, inclusive para a Rabiuda, não precisa escrever Meayom. Rapapé Amar, Rapapé diz, depende como escrever no Kinyan. Depende. Ika Aknita de tzarich, Bika Aknita de lo tzarich. Às vezes, escrevendo Kinyan, precisa falar Meayom, de acordo a Rabiuda, sempre estamos falando. E tem as vezes que escreve Kinyan e não precisa escrever Meayom. Qual é? Qual é a diferença? Diz assim, se está escrito, porque a regra nos documentos, não vamos estudar no final deste Masejet, o último Pere, que é Pashut, vai falar todas as alajot de documentos. Todas as alajot. Entre as alajot que tem, é que na última linha, nas últimas duas linhas do Shtar, tem que resumir o que está sendo feito neste documento, certo? Reuven está apresentando hoje, está na dia tal, e no fim escrevemos. Diz assim, então, se depende como escreveram no documento. Se Akneyev Kanina Miné, se no documento, no começo, está escrito assim, Fulano disse para le Aknot, Akneyev quer dizer, Fulano disse, sim? Não somos testemunhas, Fulano disse para le Aknot o terreno para ciclar, certo? E no final está escrito, Ozeim diz, Vekanina Miné, e nós fizemos Kinyan, quer dizer que, como é repetido o Lashon do Kinyan, então significa que ele mandou fazer Kinyan, e a gente realmente fez Kinyan, então é óbvio que o Kinyan vale a partir do primeiro dia, e não precisa escrever Meayom. Lo tzarich. Agora, se é Kanina Miné, Vekneye, tzarich. Mas se eles inverteram, se primeiro disseram assim, olha, e a gente, Kanina Miné, e escutamos, e Akneye, quer dizer, que é um pirush sobre o Kanina Miné. Não é como se fosse que teve dois Kinyanim, então neste caso, sim, tzarich. Então depende da linguagem. Assim diz Rapapé. Matkifla Rav Hanina Misura. Pergunta Rav Hanina Misura. Espera aí. Mika mide de Anan Loyadina. Nós temos dúvida em essa lajá, se percebes que me ayon quando diz Kinyan. Vesafre Yade. E o Sofrim. Imagina, um sofer que está escrevendo, no Bedim mesmo que está no Bedim. Ele é mais hajam, ele sabe que se escreve assim ou escreve ao contrário, vai ser Kinyan, Meayon, Meayon. Você está só confundindo, está fazendo só balagan, quer dizer, se ninguém sabe, se a gente não está na dúvida, como o Sofrim sabe?
Ao contrário, o Sofrim já tem, tipo, que blue.
Então, diz a Agmará, foram fazer uma pesquisa. Shalu le safre de Abaye, veiade. Perguntaram ao Sofrim do Bedim de Abaye, sabia. Bele safre de Rabá, veiade. E foram ao Bedim de Rabá e também sabiam essa diferença. Então, que. Então, a priori ficou, mas a Agmará conclui assim. Rabuna Amare de Rabi Yeshua Amar, Rabuna Amare de Yeshua diz, Ben Akneye Ben Kanina Mine, não importa como eles escreveram. Se primeiro escreveram Akneye, depois Kanina Mine. Ben Kanina Mine Ben Akneye, Lo Tzarich. Também Rabi, não importa. O fato de estar escrito a palavra Kinyan no documento, já isenta mesmo para Rabi Yehuda escrever Meayom. Ponto. Quando tem Machloket Rabi Yehuda e Rabi Yossi, se precisa escrever Meayom, o único caso é Betuchran Pitgame de Havá Beampana Pligue. Unicamente quando eles escrevem dessa forma. Certo? O que quer dizer esta lação? Betuchran Pitgame. E este. Betuchran Pitgame quer dizer que este documento. A gente vai atestar neste documento que foi na nossa frente. E não está escrito Bichlal Lashon Kinyan. Bichlal não está escrito Lashon Kinyan. Então aí. Não, está escrito true, está escrito doe, mas sim Kinyan. Então diz, aí nesse caso, precisa escrever de acordo com a Rabi Yehuda Meayom, e de acordo com a Rabi Yossi não precisa escrever Meayom, porque já é suficiente a data. Amar Rabi Akahana, conclui a Gemara, Amritale Shmatei Kameda Rav Zvid Minardea, faleste Alahan Fetar Zvid, Amarli, Atuna Chimatritula, vocês estudaram a versão do que vocês chegaram a esta conclusão, e como a gente disse agora, Ana Nachim Matrina, nós temos uma definição um pouco diferente, mas chegando na mesma conclusão. Amarrava Amar Rahman, que não tinha dúvida, diretamente. Amarrava Amar Rahman, Beaknai no Tzarich, se escreveu Lashon Kinyan mesmo para a vida, não precisa de escrever Meayon, Ben Akneye, Ben Kanina Mine, Ben Kanina Mine, Ben Akneye, não importa como eles escreveram, Lo Tzarich, Beduchran, Pidgame, de Abu Ben Pana, Pligues, apenas se o documento está escrito, que esses dizeres que está escrito aqui, foi dito na nossa frente, os Zedim estão dizendo, que não está escrito Lashon Kinyan, aí discutem que de acordo com a Rabi Yehuda precisa escrever Meayom e de acordo com a Rabi Yossi não precisa escrever Meayom. E como dissemos antes, Alahá, aqui neste caso de herança não em Get, Alahá é como Rabi Yossi, sim.
O que o Sofrim de Rabi Abai sabia?
Que tem diferença
primeiro, com ele sabia uma coisa que nem é Alahá, porque nem Rabi Yehuda concorda com isso, como a gente está vendo. E segundo, que Alahá nem era Rabi Yehuda, era Rabi Yossi. O que eles sabiam? O que eles faziam então?
Faziam tudo errado. Rapapé.
Então, mas eles faziam errado então. Primeiro, que Rabi Yehuda não era assim que a gente concluiu. Segundo, que Alahá não era Rabi Yehuda, era Rabi Yossi. O que eles sabiam?
São diferentes épocas, Saúl. São diferentes épocas. Vamos lá. Diz agora assim. Presta atenção.
Cortei uma raçada.
הכותב נחסב למנוע לאחר מותו. תומפים עוזסין, המשנה, בואו רפטילו כזו המשנה. תא? אגורה מי... פוקו מייז אינטנסו. דיזה כבר עשי. המשנה פעלו עשי. הוא סוג'טו כסקרבס, הוא סבין פרופיליו עשי. מהיום אל החמיתה, הסקרבן הוא סוג'טו כסתמוס פלנדו. היא, איתו המשנה דיסה, הוא פאי נו פודי ונדר. הוא פאי נו פודי ונדר פורקה הוא קם פודו פיליו. E se eventualmente vendeu o campo, está vendido para usufruto só até a morte dele, e o filho não pode vender porque é usufruto do pai, e se eventualmente vendeu, ele vai acontecer a venda depois da morte do pai. Então diz a Gemara assim, Itmar, Mahara ben bechaye haav, o filho acabou prestava dinheiro, e não é para o velho morrer, falta 10 anos, certo? Não é esperar, ele já tem o campo na mão, então ele foi na esquina e foi vender o campo. O comprador, ele está comprando com risco. Agora, essa é a dúvida aqui. Ele está comprando, quer dizer, ele está se apoiando que vai morrer o pai e depois o pai morrer, então abaixa o preço porque não está tendo usufruto direto, certo? E Mahara Ben Hayab, mas o que aconteceu? Meta Ben Hayab. Agora morreu o filho em vida do pai. Quer dizer, o filho não chegou a herdar isso, quer dizer, não chegou a tomar posse disso, não é verdade, porque já estava presenteado para ele. Então diz a Gemara assim, ama Rabi Yohanan, eu vou abrir um parênteses antes de continuar. Se o pai não fez isto, quer dizer, não, o pai morreu, quer dizer, naturalmente, vamos supor, o pai não fez nenhum testamento. Morreu, tem um pai, um filho e um neto, certo? O pai, morreu o filho antes do pai, morre o pai, o neto vai herdar. Bem, por causa do filho. Nesse caso, sim, mas nesse caso vamos ter mais loucura. Por quê? Porque o filho tem direito sobre esse campo, não como herança. O filho tem direito sobre esse campo como posse. Não é como herança.
Sim,
sim, ele deu. Estamos falando sempre, estamos falando nesse caso. Que ele deu me aí, ele é a Jarmita. Então ele já tomou posse. Só que ele, quer dizer, ele já é dele. Já é dele. Já é dele. Já é dele. Não funciona como herança. Já é dele. Só que tem que chegar o momento dele tomar posse. Então aqui neste caso vamos ter machloket. Quando ele morre antes do pai, vamos ter machloket. Por quê? Certo, vamos ter agora vamos ver por que o machloket. Vamos ter machloket se o que vem por causa do filho, que seria o comprador, aqui, o comprador que vem, bisjuto o filho, ele vai ter direito sobre isso ou não vai ter direito sobre isso? Por quê? Porque ele, já que ele tinha que era presente para ele e ele não chegou a tomar posse deste presente, então como se fosse que se desvinculou deste campo. Acabou. O Rashbam se prolonga nisso, hein?
Está no cartório que ele já passou um estar que o terreno é dele, então já é dele o terreno.
Certo. Mas falta tomar posse.
Mas
tem. Porque ele não tem direito de fazer nada nesse campo. Não tem nada, zero. O pai pode até vender isso. Até vender isso até determinado tempo.
Pode vender.
Até a morte do. Até a morte dele.
Ele já vendeu.
Não é lugar. Uma venda para usufruto, pode. Então.
O neto vai ter que pagar a dívida do filho.
Que dívida?
Do pai. Tem o pai, o filho e o neto.
Sim.
Quando o neto herdar.
Aqui nesse caso não vai herdar, de acordo com a ideia, aqui não vai herdar.
Já tem posse.
Não,
você está falando que já tem posse, né?
Não tem. No caso normal ou no caso assim, de presente?
No caso, sim.
No caso de presente, o neto não tem.
Não vai para o neto.
Não vai para o neto.
Nem já vendeu.
Como não vai para o neto?
Outra vez, isso que eu falei. Como ele ganhou de presente.
Sim.
Ele ganhou de presente.
O filho.
Então, o filho ganhou de presente. Então, se não acontece, não chegou na mão dele o presente, porque ele morreu antes. Então os herdeiros do filho não herdam nada.
Ah, herdeiro do pai pode fazer o que quiser com...
Não, vão vir para os herdeiros do pai.
Outros irmãos.
Outros irmãos.
Sim,
do pai.
Não tem outros irmãos.
Não tem irmão, não tem filho, mas tem o pai, tem irmãos. Tem avô, tem tio, será me chamar.
Mas como?
Herdeiros do pai, a família
não,
é grande.
Mas primeiro é
não tem, sim, ordem de herança, mas aqui não é herança. Aqui não é herança, você tirou esse terreno de contexto de herança. Agora é contexto de presente, de Kinyan.
É
como se considerasse.
Está claro no Rashbam, depois se pode ler. Isso, abri um parênteses só para não. Porque o Rashbam se prolonga, então eu tenho a obrigação de dizer. Mas o Rashbam fala sobre isso. Não tem a ver com a Gemara. Vamos na Gemara. A Gemara não está falando desse ponto. Estou voltando de novo. Itma, Mahara, Ben, Behayav. Estamos sempre falando nessa situação. Que o sujeito me aion, vele a Jarmita. מחר הבן בחייו ומת הבן בחייו אמר רבי יוחנן לא קנה לוקח דיס רבי יוחנן הוא קומפרדור פיקו סי נדה מזמו כמורה הוא פאי דפויס כזה מורה הוא פיל מורה הוא פאי פיקו סי נדה רשקיש אמר E vai para os herdeiros do pai, certo? Rishakish amar, cana loqueach. Rishakish diz, sim, o loqueach. Qual é o mais loqueach deles? Rabi Yohanan amar, no cana loqueach. Porque ele sustenta assim. Kinyan perot que kinyan aguf dame. Por enquanto, já que o pai tem usufruto disto até a morte dele, então é como se fosse que ele tem posse na terra. Kinyan perot que kinyan aguf. E então nunca chegou na mão do filho o guf. Nunca chegou na mão do filho.
E que mataná é essa?
É de uma mataná que vai acontecer. Mas por enquanto não aconteceu absolutamente nada. Como não aconteceu absolutamente nada, porque o pai tem ainda usufruto disto, então, Kinyan Perot, Kinyan Guf Dame. Então, quando falece o filho primeiro, ele não atingiu o dia de ganhar o presente, Morreu o pai depois, tchau. Todo o que o filho fez com este campo ficou virtual. Tinha perot, tinha gúvida. Rish Lakish chamar cana loqueach. Rish Lakish diz o loqueach se adquiriu, pois ele sustenta que tinha perot, lá que tinha a gúvida. Rabi Rish Lakish sustenta que tinha perot, não é como que tinha gúvida. E o pai tem usufruto. O pai tem usufruto, é apenas usufruto. Mas o próprio carca já está na posse, como você falou antes, no cartório, já está na posse do filho. E quando o filho vendeu, está certo que ele não pode tomar uso disso agora, mas ele já é o dono. Então, quando falece o pai, então o filho está, não está. Quem não está, vem, quem vai atrás do filho, que seria o comprador que comprou do filho. Assim diz Rish. Por quê? Porque ele sustenta que nem perot, lav que nem na guvdame. E isso é um machloket famosíssimo entre Rabbi Yochanan e Rish Lakish em vários lugares, inclusive a Gemara agora vai citar, para que repetir um machloket aqui, se já falaram isso em outro lugar.
Os três lugares que Alachá e Rish Lakish.
Alachá é como Rish Lakish, nós vamos ver no fim da Gemara de hoje. Vamos lá, que nem perot, lav que nem guf e o loqueach valeu, sim. Diz a Gemara, veaif legubach, normalmente Alachá é como Rabbi Yochanan. Em alguns casos, acho que três, não? Alachá como Rish Lakish, um desses é este aqui.
Ah, é?
Sim. Veaif legubach azimna. Diz a Gemara, por que a Gemara está repetindo aqui o machloket Rabbi Yochanan e Rish Lakish? Já discutindo isso uma vez. Ditma, a mulher sadeu leperot. Mulher sadeu leperot. Que se vendeu o campo só para usufruto. Rabbi Yochanan amar me vive coré. O comprador, que tem apenas direito dos frutos, ele vai trazer bicurim. E não só que vai trazer, e vai dizer o texto. Como se fosse que tem a terra.
Sim.
Uma das condições da pessoa trazer bicurim e ler o texto é que ele tem Ashartavim Artzeha, tem que ser de donde. Então, como tem usufruto, tem terra, diz Rabbi Yochanan. Quem é perot, que quem é naguf. Rish Lakish chamar me vi, veno core. O comprador,
todos damos isso.
Sim. Me vi, veno core. Rabbi Yochanan amar me vive core. Casabar, quem é perot, que quem é naguf. Rabbi Yochanan sustenta me vi core, pois sustenta quem é perot, quem é naguf. Rish Lakish chamar me vino a coré, quinhan perot dav que quinhan aguf dame. Então, para que estão discutindo aqui? Já discutiram lá em relação a bicurim. E a priori é uma. É só usar a cabeça e vai dizer que aqui seria o mesmo machloket.
O que tem aqui?
É?
Por que tem que abrir bicurim em cima dele?
Porque a pessoa que tem. Bueno, isso já se aprende também, que traz, mas não lê. Traz e não lê. Quando a pessoa tem, por exemplo, uma árvore e compra uma árvore que não tem terra, só uma árvore, não traz. Se te fala um pouco aqui em Babá também traz, me vi. Vivimos em loucura. Ama lecha Rabbi Yochanan. Então diz Rabbi Yochanan assim, olha, sabe por que discutimos duas vezes? Ambos vão dizer que o caso poderia ser diferente no caso aqui do pai com o filho. Por quê? Ama lecha Rabbi Yochanan. Afagav deve alma quinhan perot que quinhan aguf dame. Mesmo que eu sempre disse que quinhan perot que quinhan aguf e por isso em Bikurim, o sujeito comprou o fruto, traz Bikurim e lê. Achai tzerich. Aqui eu precisei repetir que também neste caso quinhan perot que quinhan aguf. Por quê? Saca da Jamina, eu poderia pensar, Aba legabebre, um pai em relação ao filho, quando faz uma doação dessas, Ajule Ajil, quer dizer, mesmo que ele disse, certo? Eu sustento que tinha perot e que tinha na guf, e o fato do pai tem os perot, tem o guf. Então, mas aqui eu poderia pensar, olha, já que ele está dando isso para seu filho, então Ajule Ajil, ele. Quando ele presenteou o filho, ele presenteou, deu a terra a mais, certo? Dá mais com ele. Então poderia ser que aqui seria quinhan perot, lav que quinhan aguf, ou seja, o pai não tem direito. E se o pai não tem direito sobre a terra, então o filho já ganhou a terra. E quando ele vende para o comprador, então o comprador já adquiriu mesmo que o filho morreu primeiro. Kamash malam, por isso repeti aqui esta alahá de Rabbi Yochanan, que quinhan perot, que quinhan aguf, e o filho morrendo antes, o comprador não tem nada. Mas Rabbi Shimon ben Lakish amar, e Rish Lakish diz ao contrário. Afalgav deve alma quinhan perot lav que quinhan aguf dame. Mesmo que normalmente eu sustento quinhan perot lav, por isso em Bikurim ele traz e não lê. Achai tzrich. Aqui eu precisei repetir isto de novo. Por quê? Sarka atahamina poderia pensar ao contrário. Que é como Rabbi Yochanan. Kol legaben afshe. Afilo bimkom bren afshe adifale. Quando o pai fica com o usufruto, não é que ele está vendendo o usufruto. Ele está ficando com o usufruto, ele. Então aqui, quando é o ego da pessoa, quando é benefício dele, mesmo... jogada, o filho, ele é mais egoísta. Mesmo que está jogando que tenha a sua contrária. Colega, bem na fechada, filho, encomendei na fechada, dífale. A pessoa é mais egoísta, então deixou para si. E, neste caso, vou dizer que tinha perot, que tinha guf. Kamashmaran Rish Lakish me diz, também lá no caso do pai e filho, que tinha perot, lav, que tinha guf. Quer dizer, eu poderia ter, tenho svarot para aqui, para diferenciar entre os casos de Bikurime aqui. Então, por essa razão, Agmará repetiu, trouxe de novo o Mahloket, tanto aqui como lá, e ficou Mahloket nos dois, sim, para não confundir. O Mahloket é em todos os lugares, quer dizer, inclusive nesses, nesse que poderíamos falar svarot diferentes. Então, voltando, vamos repetir de novo o Mahloket para que fique claro pela continuação. O pai deu o carca para o filho, meayom velachar mitah, meayom velachar mitah, que o filho tem que nem a priori, ele tem que tomar posse. Richard Rabbi Yochanan diz, já que o pai deixou o usufruto para ele, então o que acontece? Deixou o usufruto para ele e significa que o guf também é dele. Então, se o filho vir vender e falecer antes, o comprador não tem nada. Richard Kish diz, não, ele já, o filho tomou posse, né, do carca, ele apenas o pai tem o usufruto, que nem perot, lav que nem a guf, e o comprador, no caso, morreu o filho antes, o comprador tem direito sobre esse tal.
Só uma pergunta aqui. Para Rabbi Yochanan, Kinyan Perot Kekinagu, então tudo bem, é para todos os motivos. Quando o pai morrer, vai para o neto daquele. Por que você falou que não vai para o neto daquele que morreu antes? Vai? Porque de onde você tirou que não vai?
Por uma razão só. O Rashbam fala no final da página anterior, início dessa página. Porque isto aqui não é Yerusha. Tirou essa terra da Irusha, já não mais Irusha, não funciona como Irusha.
Quando ele matou Mataná,
não funciona como Irusha.
Quando ele matou
não funciona como Irusha, porque ele já fez um 500 separado.
Mas não valeu, continuou tendo.
Era um presente que voltou, você transferiu os pontos, mas voltou como se fosse o pai herdando para a família extensa. Sem filho, pai sem filho que está distribuindo todos os seus bens, certo?
E a palavra Smeayom, Adiomoti, mas essas palavras...
Vocês querem o Rashbam? Não tem tempo, vamos continuar, mas depois vocês veem o Rashbam. Que palavras?
Essas palavras de Smeayom,
por que o Rashbam precisa falar isso aqui?
Que valor eles têm com isso aí?
Tá bom, mas vai lá, Soto. O normal era que morresse o pai primeiro, depois o filho. Aconteceu o contrário, vai lá, Soto. Aconteceu o contrário, aconteceu o contrário. Vamos lá, diz agora assim, etive. Eteia Rabbi Yochanan Rish Lakish. Nós vimos isso nos dapim anteriores, alguns dapim atrás. Nechasai lecha. Um sujeito acordou um belo dia e ele diz assim: chamou alguém e disse: meus bens depois de ele morrer, lecha, para você, Reuven. Veahareha, e depois de você, Reuven, morrer, irá Shploni, vai para Shimon. Veahareha, irá Shploni. Depois de Shimon morrer, ele quis fazer uma coisa eterna, tipo, certo? E depois Levi. Certo? Metrishon, diz a Mishnah, a Baraita, Metrishon, morreu Reuven, o primeiro receptor. Kanasheni, Shimon adquiri. Metcheni, Kanashlishi. Até aqui tá bom. Mecheni Bechaya Rishon, que acontece se morre o segundo, por enquanto o primeiro está vivo, quer dizer, Shimon morreu antes de Reuven.
Não vai falar.
Então, Yachzeru Nechassim Liorshe Rishon.
Cortou,
porque todo o mérito que tinha Levi, que era o terceiro, era receber do segundo, que era Shimon. Mas o segundo cortou a corrente e não tem mais. Então, o que acontece quando vai falecer Reuven, onde vai? Os bens?
Volta.
Os herdeiros? Não vão. Yachzeru Liorshe Rishon. Vá para os herdeiros de Reuven.
Ah, do filho de Reuven.
Não os herdeiros do doador. Os herdeiros
do primeiro.
Que recebeu.
Agora, diz Rabbi Yochanan, de acordo. Agora, este caso é um típico caso quando ele diz para você e depois para outro e para outro. Quer dizer que ele está dizendo assim: para você usufruto, e depois para você usufruto, e depois para o terceiro usufruto. Por quê? Certo? Porque se é totalmente dele, ele, como quando ele diz para você Reuven, depois de você Reuven é para Shimon, quer dizer que Reuven tem direito sobre o usufruto até ele morrer, e depois Shimon vai aproveitar do usufruto até ele morrer, e depois Levi. Agora, e Levi vai ficar, mas, tá certo? Então é só perot que ele está dando, em outras palavras, está dando só perot. Então, se é como eu digo, que nem perot, que nem aguf, Então eu entendo, você entende a barraita, diz Rabi Yohanan, que quando morre o segundo, morreu o segundo, volta todo para os herdeiros do primeiro. Por quê? Porque o primeiro tinha Kinyan Perot, Kinyan Perot que tinha Naguf, não tem a continuação do testamento, não podemos aplicá-lo, a continuação, então cortou, voltou para o primeiro, os herdeiros do primeiro herdeiro. Mas se é como você diz, Rishi Lakish, que Kinyan Perot lav que Kinyan Naguf, então por que volta para os herdeiros de primeiro? Quando não tem segundo, tinha que voltar para os herdeiros do doador. Essa cuxia contra Rishi Lakish.
Os herdeiros, para a família expandida.
Bueno, se chama herdeiro, se chama herdeiro, herdeiro. Então, diz a Gemara, volta. Vimita, diz Rabi Yohanan, le yorshe no ten mi baele. Tinha que ser não para os herdeiros do primeiro, tinha que ser para os herdeiros do doador. Segundo Rishi Lakish, tem que ser assim.
Em que caso a gente estudou que o último já podia... A gente estudou no capítulo anterior.
Sim.
Que o último, como ele é o último que ele ia receber, já é dele, aquilo nem... A gente estudou isso.
Não, pode ser que tenha... Nós estudamos... O quê?
Tinha uma opinião que falou que a Hareha, Hareha, o último Jezahá de hoje, a partir de hoje. Opinião que era, mas aqui...
Mas mesmo assim, sem ter segundo?
Não.
Isso está claro, se o segundo morreu, cortou. Não tem como ele, o terceiro chegar na mão dele sem passar pelo segundo, porque ele disse jareja, jareja, jareja. Então como ele falou a jareja, que é obrigatoriamente claro. Tem que passar, não pode pular. Não tem como pular. Então diz Agmar, pode ser que tinha alguma outra ideia, um detalhe que agora não me lembro. Então diz Agmar assim, Amarle diz Rishi Lakish, este caso quando o cara pronuncia assim, para você, a jareja para fulano, a jareja para... Kvartir gemar Rabbi Yoshaya bebabel, a jareja shani. Normalmente, diz la chatice, o sustento, kinyan perot lav que kinyan aguf, e está certo o seu cálculo, o seu raciocínio está certo. Mas quando um sujeito dá uma doação desta forma, Reuven você primeiro, Shimon depois segundo, depois de ele está dando de uma forma mais forte, ele está dando inclusive o guf para o primeiro. Por quê? Porque como ele pronuncia assim, depois ele não está deixando nada para
si. Nada para ele, acabou, abriu mão dele.
Por quê? Porque ele não é que ele está querendo, olha, se ele diz, você, como o caso aqui, não sofre, me aí eu vou harmita, ele quer usufruto, está deixando para si, aí podemos ter mais loucos. Mas quando ele diz, você roubou herda, e depois passa para Shimon, depois, Pashut que ele não está deixando absolutamente nada para ele, então mesmo que Kinyan perda Kinyan Aguf, neste caso é uma exceção, diz Rishi Lakish, e eu digo que sim. Para o primeiro, Kinyan Perot que Kinyan Aguf. E por isso que se cortou a linha de doação, volta para os herdeiros do primeiro.
Mas o fato que ele falou Nechassai, não quer dizer tudo. Nechassai. Ele falou Nechassai.
E quem vai ser a jareja de Plori?
Otam Nechassim, Makabana.
Otam Nechassim. Então é o primeiro que tem, Akol. E a mão primeiro, o que faz nesse meio tempo? O que está fazendo primeiro nesse meio tempo? Uso fruto?
Não, eu não sei. Quem falou isso?
É a priori, é a pirúcia mínima. Então esse é o Hidus, tá bom?
Nesse caso, o primeiro poderia fazer tudo bem entender.
Agora vamos ver. Agora, calma, a gente vai ver. Que vamos ver. Baruch Hashem, ninguém pergunta até agora isso, vamos ver a conversar. Então diz a Amará, que vai ter uma rabia, sai, meu babel, a jareja shani, o caso a jareja é diferente. Quando é a jareja, então também Rishi Lakish concorda que o primeiro tem guf. Tem guf. Bechen Rami, Rava, Bar, Rabuna, Kamed, Raf, Amar, a jareja shani. Ponto. Pergunta a Amará, ve a Tania e a Zeruli Orsheno ten. Pergunta Agmará agora contra Rabi Yohanan. Você, Rabi Yohanan, quis trazer prova de uma barraita que diz que volta quando corta o elo da corrente, volta para os herdeiros do primeiro. Sim? Pergunta Agmará.
Calma.
Pergunta Agmará. Aretemos uma barraita que diz que volta para os herdeiros do doador. E isso é contrário contra você, Rabi Yohanan, e Pashut contra você, porque aqui está vendo que o fato que o primeiro tem Kinyan Perot, lav que Kinyan Aguf, por isso que quando corta o elo e morre o primeiro, volta para os herdeiros do doador. Então diz a Gemara, Tanaehi. Realmente é Mahloque Tanaim, se quando corta o elo, volta para o primeiro ou volta para o doador. E o Mahloque está baseado cómo se interpreta este tipo de presente. Vamos lá. Detalhe. Mas é exclusivo Machloket em este ponto, certo? O Rashwan se prolonga e diz que tudo isso da cor Rabi Yohanan. Da cor Rishi Lakish não precisa disso. Todo mundo sustenta que é imperador daqui em Gufra, não tem coxinha. Bom, detalhe. Nechassai lecha. Veachareha leploni. Um sujeito que diz doa desta forma. Nechassai lecha. Veachareha leploni. Para o momento depois para o Seshimu. Veyarad Rishon umachar veachal. O primeiro disse que achareha ni achareha. O sujeito foi lá, entrou. Vendeu, gastou, passeou, foi em Las Vegas, acabou todo o dinheiro. Diz a Gmará, a Sheni, a Sheni, Motzim Yada de Kuchot, Dibre Rebi. Quando falecer o primeiro, o segundo vai atrás do comprador. Você comprou de final, você tinha que saber que era a jareja, essa joia. Se não podia comprar, eu posso ter direito de tirar. Quer dizer que vemos de acordo a Rebi, que a gente está vendo de acordo a Rebi. Que o primeiro tem apenas Kinyan Perot, só. Kinyan Perot, só. Ele não tem direito sobre o carca Bichlal. E Rabban Shimon Ben Gabriel Omer, en la Sheni, en la Mashashia Rishon. Rabban Shimon Ben Gabriel diz, não. O primeiro, se sobrou alguma coisa para o segundo, vai lá usar. Não sobrou, não sobrou. Acabou. Por quê? Porque aí sim ele tem Kinyan Aguf. E aqui é isso que a Gmará está dizendo, que o Abaraita que diz que quando corta o elo volta para o primeiro herdeiro, o primeiro receptor, é por causa que sustenta como Rebi, sustenta como Rebi, que o segundo, sustenta como...
O primeiro vendeu.
Como...
Isso aqui.
Espera um minuto, de novo. Não, não. Quando o primeiro cortou o elo e volta para os herdeiros do primeiro, quer dizer que o primeiro tem Kinyan Aguf. Se o primeiro tem Kinyan Aguf, significa que sustenta como Rabban Shimon Ben Gamliel. Esqueça de aqui, se estão falando estão aí, como Rabban Shimon Ben Gamliel. Que Rabban Shimon Ben Gamliel diz que a Jareha Shani, assim vai dizer Rishi Lakish, certo? Assim Rabban Shimon Ben Gamliel sustenta, que neste caso é diferente porque ele deu Guf. Mas porque tem direito de venda. Mas de acordo a segunda barraita que diz que volta para o doador, para os herdeiros do doador, quando é cortadelo, porque sustenta como Rebi, que apenas o primeiro tem usufruto. Então se ele tem usufruto, quando cortou o elo, morreu o primeiro, volta para os herdeiros do doador. Agora a Gmará abre um parênteses, vai trazer uma pergunta, abrir uma contradição entre Rebi e Rabban Shimon Gamliel. Mas daqui ficou claro outra vez. Então Rishi Lakish está respondido, Rabbi Yochanan está respondido. Ficou machloket, só que Rishi Lakish, mesmo que normalmente sustenta Kinyan Perot, lav que Kinyan Aguf, o fato de não ter terra, a Jareha Shani, assim Rabbi Yochanan, Rishi Lakish respondeu, que quando é uma doação desta forma, aí sim ele quis dar também um terreno, e ele sustenta como Rabban Shimon Ben Gamliel. Isso que Agmará. Agora diz Agmará assim, Urminu, Nechassai lecha bechareha leploni. Um caso igualzinho, certo? Yoret Rishon, o Moher Beohel Dibre Rebi. Rebi que antes falou que o segundo tira dos Lekuchot. Aqui diz yor, o primeiro desce e pode vender e consumir. Espera aí. Você Rebi disse que não pode vender, não? E se vendeu o segundo comprador, compra. Rabban Shimon Gamliel Omer en la Rishon en la Gilad Perot Bilbat. Rabban Shimon Gamliel diz o primeiro tem só usufruto. E acabamos de ver que Rabban Shimon Gamliel diz que o primeiro pode fazer o que quiser. Kasha de Rebi, de Rebi, de Rabban Shimon, de Rabban Shimon Gamliel. Responde a Gmará. De Rebi lo Kasha. Ale gufa le pera. Pashut, estamos falando de duas coisas. A primeira barraita que diz que Rebi, o segundo lo que compra, cobra do. O segundo receptor cobra do comprador, está falando guf do carca. E o que diz na segunda barraita que Rebi diz, pode o primeiro descer e consumir, consumir ou usufruto. Perot. Ale gufa le pera.
É.
Agora já vou fazer um resumo daqui a pouco. Um minuto, já uma linha mais. Ale gufa le pera, de Rabban Shimon Gamliel, de Rabban Shimon Gamliel Lokasha, ale katkhila adiabat. Quer dizer, também não pergunta de Rabban Shimon, porque Rabban Shimon Gamliel também diz que le katkhila não é correto primeiro, quando você sabe que o doador, ele diz, ahareha leploni, ahareha leploni, não é correto o primeiro receptor acabar com todos os bens. Ele tinha intenção doador, de Katrina, não é correto. Mas se ele foi cara de pau e ele fez, está feito. Diabá, está feito. Eu vou repetir agora de novo. Rabbi Yochanan e Rishi Lakish discutiram se Kinyan Perot que Kinyan Aguf dame, ou não. A Gmará perguntou contra Rishi Lakish do caso de ahareha, ahareha, certo? Que aí está escrito que quando corta o elo, volta para os herdeiros do primeiro. Então, o Shea Parashakish, por quê? Porque se tinha Perot, Lav, que tinha gufteria que vota para o filho do doador. A Gemara responde a Hare Hashani. Hare Hashani significa que quando é um tipo de presente desta forma, acreditando primeiro para Rubén, depois para Shimon, depois para Levi, nesse caso ele está cedendo o guf, ele está saindo, tirando o corpo fora, também do guf. Aqui Rish Lakish concorda. Tá bom? Então, sobre este ahareja, nos perguntamos uma contradição. Que tem outra barraita que diz que ahareja, volta para os filhos do doador, não o filho primeiro. E sobre isso, Agmará disse, Tiruz, Rebi e Rabban Shimon Gamliel. Sobre isso tem mais loquete. Em ahareja, mas em caso normal, todo mundo concorda, assim Rish Lakish vai explicar, que Kinyan Perot, Lav, que Kinyan Aguf, e assim Alaha. Rabbi Yohanan vai explicar diferente. Rabbi Yohanan vai explicar que eles estão discutindo para ele a Hareja não é igual a todos os casos, e justamente o Machloket é se Kinyan Perot, que Kinyan Aguf, ou Lav, que Kinyan Aguf. O Rashbam é extremamente comprido, vai até que é o fim da página. Por quando não, Lav, a mim me amém.